antes da gente mergulhar em mais um episódio do Conversas do Despertar, posso te fazer um convitinho bafônico? Porque assim, a vida é tipo um livro em branco que ganha páginas novinhas todo santo dia, né? Mas é que tem horas que a gente enche essas páginas com cada coisa que só atrapalha. E se a gente mudasse essa história? Como seria? Se a gente fosse menos reativa, se a gente botasse menos pilha naquilo que as nossas cabecinhas falam, se a gente conseguisse ser mais amiga da gente mesma, se a gente conseguisse confiar mais na nossa própria capacidade de lidar com os perrengues da vida. Será que você topa essa transformação comigo? Tá na hora de você conhecer o Portal Despertar. Ele é como um festival do autoconhecimento, da educação emocional, onde a gente monta uma versão mais leve da gente mesma. Porque no portal a gente se encontra toda semana, ao vivo, para aprender coisas que vão deixar a nossa vida bem mais leve. E tem mais, a cada semana tem material exclusivo, tipo vídeos, meditações, e-books e até episódios super especiais do podcast Conversas do Despertar, que são gravados com exclusividade para os assinantes do portal. Então, você precisa conferir isso. Para saber mais, é só dar uma passeadinha no site despertar.club. E lembre-se, club se escreve clube, C-L-U-B, sem o E no final. Tipo um clube, super exclusivo. Bora nessa jornada juntas? Te espero do lado de dentro. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversas do Despertar. Quem te recebe aqui sou eu, Flávia Melissa. Eu sou psicóloga, sou autora de 3 livros, indo para o 4º livro, muito em breve. Inclusive, aguardem novidades, que teremos lançamento nos próximos meses. Sou mãe de 2 menininhos maravilhosos, esposa de um cara incrível, filha, irmã. E mais do que qualquer outra coisa, sou essa pessoinha aqui que tá com vocês todas as semanas, tentando viver uma vida mais leve. Nossa, gente, fala sério, né? Por que é tão difícil? Pai eterno! E na busca por viver essa vida mais leve, a gente se reúne todas as semanas aqui, seja no Spotify, no Apple Podcasts ou no agregador onde você está me escutando nesse momento. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente começa todos os nossos episódios por aqui, sempre com um momentinho de centramento. Então, a gente vai dar umas respirações profundas por aqui, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente e eu vou fazer algumas perguntas para você responder. E mais do que responder essas perguntas, eu quero muito que você esteja atenta ou atento ao que você sente no seu corpo no momento em que você as escuta. Então, para a gente começar, senta numa posição confortável, evidentemente que se você não puder fazer isso agora, tá tudo bem. Se você tiver um transporte público, se você estiver fazendo almoço, se você estiver trabalhando, só busca esse momentinho de respirar com mais consciência, enchendo o seu pulmão de ar e colocando foco principalmente no ar que sai. Então você vai dar uma inspiração profunda e na hora de soltar o ar, você vai soltar pela boca, com a boca ligeiramente aberta, permitindo que essa expiração produza um som que seja audível para você. O que que eu quero dizer com isso? Você precisa escutar o barulho do ar saindo. Tanto faz se você vai fazer um barulhão, se você vai fazer um barulhinho, o importante é que você ouça o ar saindo. Então, inspira fundo. Mais uma vez. E uma última vez, agora fazendo um barulho um pouquinho mais alto. E silencia. Volta seus olhos para dentro de você. Se quiser manter o foco na respiração, pode fazer isso. Eu gosto muito dessa sensação de vazio, de silêncio que dá dentro da gente depois que a gente faz algumas respirações profundas. E esse momento é tão importante, né? Esse momento da gente silenciar um pouquinho e olhar para dentro. Então inspira, solta o ar. Percebe o que está acontecendo dentro de você. Só notando. Só investigando com um olhar curioso. Com vontade de saber mais sobre você, sobre como você está hoje. E perceba se o seu corpo te pede alguma coisa. Talvez seu corpo te peça um alongamento do pescoço. Eu, por exemplo, eu estou fazendo movimentos circulares com os meus pés, trabalhando a articulação aqui dos meus tornozelos. Perceba se o seu corpo te pede alguma coisa, se te pede uma espreguiçada ou talvez um bocejo. E chega em casa, que é o seu corpo, né? Independentemente do momento em que você estiver ouvindo esse podcast, certamente é um momento em que você não está em contato com o seu corpo. Porque a gente é todo mundo muito cabeção. A gente está sempre pensando, pensando, pensando e se esquece que do pescoço para baixo existe um corpo, né? Existe esse lugar que é só sensação, é só existência. Enquanto a mente está indo sempre do passado para o futuro, corpo segue sendo presente. E é um presente que às vezes é um presente que você não quer, né? Especialmente quando você está tomado por alguma emoção negativa, uma emoção que traz uma sensação ruim, aí você não quer esse presente. Mas ainda assim, o corpo ele está sempre no momento presente. Não existe um outro lugar onde o corpo possa estar, senão no momento presente. Então, quando a gente desce a atenção da mente para o corpo, é como se a gente estivesse praticando também esse mindfulness, né? Essa mente atenta ao momento presente, atenção plena no momento presente. Como que é para você voltar para casa? Como é estar em casa? Quais características que o seu corpo te agrega e que quando você está na mente, você nunca percebe? Por exemplo, no momento em que eu volto para o meu corpo, e eu inspiro, solto esse ar fazendo um ruído e silencio, o meu corpo, ele me traz várias sensações. Por exemplo, eu percebi que eu tô com fome. Eu percebi que eu tô com sede. Eu percebi que os meus tornozelos, eles estavam precisando ser rotacionados. Eu tô com um coque na cabeça. E eu percebi que esse coque, ele tá repuxando o meu cabelo. Não tá gostoso. Tá com esse coque, então eu tô soltando agora o meu cabelo. Essas são coisas nas quais geralmente eu não coloco muita atenção, porque o meu trabalho é muito mental, né? Eu tô muitas vezes dentro da minha mente, quando eu tô atendendo meus pacientes, ou eu tô montando aula, interagindo ali com vocês pelas redes sociais, eu geralmente tô muito dentro da minha cabeça. Então, quando eu volto a atenção pro meu corpo, é como se eu me desse conta de coisas que também se passam dentro de mim, além dos meus pensamentos, para as quais quase nunca eu dou atenção. Quais são as qualidades que o seu corpo te confere que quando você está no mundo da mente você não percebe? E o que que você precisaria fazer para que esse retorno para o corpo fosse possível mais vezes por dia? Que seja colocando um alarme no relógio para de tempos em tempos você se lembrar de parar, fechar os olhos, respirar fundo, essa respiração focada na expiração. Será que é nos momentos em que de repente eu percebo que eu estou com as emoções muito tumultuadas? Será que essa é a hora de dar uma pausa consciente, voltar para o nosso corpo? Será que isso pode acontecer na hora das refeições? Porque você já está, né, em contato com o seu corpo através do gosto do alimento, através da mastigação, do deglutir, da sensação ou não de saciedade. E talvez você possa fazer desses momentos das refeições, momentos em que você está mais centrada, sem tanto recorrer a celular, ou a séries, ou a Instagram, o que quer que seja, né? fazer dos seus momentos de refeição pequenos momentos de meditação. Você já tinha pensado nisso? Então fica com essas perguntas. Volte o podcast se for necessário para anotar as perguntas, se por acaso você sentir que fazer isso vai te ajudar a respondê-las ou então a se abrir para elas. E eu vou abrir os meus olhos, sinta-se à vontade para abrir os seus ou para permanecer com os olhos fechados. E só para não perder o costume, deixa eu contar para você que eu estou gravando esse podcast numa quarta-feira, às 10h38 da manhã. E algumas semanas atrás, eu estava gravando podcast exatamente nesse horário e eu trazia, de alguma forma, uma ambiguidade em relação a esse horário, porque, na verdade, eu achava que eu tinha que ter gravado o podcast às 5 horas da manhã. Só que hoje, eu fiz uma coisa muito melhor às 5 horas da manhã. No dia de hoje, foi o primeiro dia que eu coloquei em prática uma decisão, que foi uma decisão de mudar o horário da minha prática física na academia. Eu estava indo para a academia nas segundas e sextas, no horário das 5h15 da tarde, porque é o horário que as crianças têm natação. Então, seria bem mais simples, né? Levá-las para a natação e fazer academia, inclusive com o Ricardo junto. E, enfim, eu tentei fazer isso durante alguns meses, não deu certo. E hoje, pela primeira vez, eu fui para a academia às 6 horas da manhã. Então, a minha manhã hoje foi um pouco diferente. Eu acordei, fiz meu café, meditei, me organizei, saí de casa. 10 para 6, às 6 horas eu tava na academia, foi maravilhoso, fui de bicicleta ouvindo música sendo devorada pelos borrachudos, ok, é preciso dizer a verdade nesse aspecto, mas foi muito delicioso, foi muito, 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 muito gostoso mesmo, porque isso é uma coisa que eu sempre fui essa pessoa de acordar cedo, tanto que a minha mãe, ela sempre fala isso, ah, a Flávia sempre gostou de acordar cedo. E é verdade, né, eu sou essa pessoa do acordar cedo. Você quer me ver feliz? É dar 8 horas da manhã e eu já pensar que eu fiz um monte de coisa. Obviamente que se eu começo os meus dias muito cedo, no final do dia, quando chega ali o último paciente do dia, que geralmente eu atendo nesses dias, né, segunda e sexta, eu termino de atender às 4h30 da tarde, é óbvio que eu já tô muito mais num clima de começar desacelerado que ir fazer força na academia. Só que por motivos que a nossa vã filosofia não consegue conceber sequer responder, eu demorei muito tempo para entender que essa era uma possibilidade. Porque eu ficava, de certa forma, me forçando ali, sabe? A ir pra academia naquele horário das 5h15. E trazendo aqui uma coisa que também faz parte do rolê todo, e agora eu vou falar do Ricardo, é sempre tão engraçado quando eu dou os exemplos do Ricardo, porque é ele que edita, né, o podcast, então ele ouve todos esses exemplos que o envolvem. Mas a verdade é que, pô, chega às 5 horas da tarde, você já tá mais pra lá do que pra cá, porque você acordou às 5 horas da manhã, então já tá batendo 12 horas, o dia iniciado. E aí, 5 horas da tarde, você preguiçosa, ai, que preguiça de ir pra academia, aí chega o Ricardo na porta do meu escritório. Gente, isso acontecia todas as segundas e todas as sextas-feiras. Vai pra academia? Era a pergunta dele. E eu sei que esse é o jeito do Ricardo falar, porque, por exemplo, na hora do almoço, ele também chega na porta do meu escritório e fala, vai almoçar? Tipo, é óbvio que eu vou almoçar. Então, eu sei que é o jeito dele de perguntar. E de quase que falar, vamos almoçar? Mas ele pergunta, vai almoçar? E aí, esse vai pra academia começou a se tornar uma responsabilidade grande pra mim, porque talvez fosse muito mais legal pra mim se ele chegasse e falasse assim, e aí, vamos pra academia, tá animada? Chegar me motivando, porque afinal de contas eu não estava nunca com vontade de ir pra academia nesse horário. Mas, uma coisa eu preciso dizer aqui do meu digníssimo, gente, Ricardo odeia academia. Então, assim, ele ter se matriculado na academia já foi meio que um incentivo pra mim, mas ele começou a fazer um programa de ginástica que ele comprou pela internet, que são 20 minutos de malhação por dia, ele já tá conseguindo alcançar ali alguns dos objetivos dele, tá muito mais empolgado com isso. Então, ir pra academia também não tava sendo uma motivação muito grande pra ele, né? E aí, eu acho que isso já traz, assim, uma baita reflexão pra mim, que eu nem vou mergulhar muito aqui nessa reflexão nesse momento, porque eu acho que talvez seja até tema para um próximo podcast. Não deixem de me dizer aqui, se você está ouvindo esse podcast no Spotify, você vai encontrar uma caixinha de perguntas aqui embaixo, na descrição do episódio, em que você pode deixar o seu comentário para mim. Eu adoro receber esses comentários de vocês. Eu só sei fazer isso no Spotify, então não sei fazer isso em outro lugar, então sinto muito se você está numa outra plataforma, num outro agregador de podcasts, mas é só no Spotify que você vai ter oportunidade de me responder respondo essa pergunta, mas quantas vezes na sua vida você não espera que a motivação venha de fora para fazer algo que você sabe que é significativo e é importante para você? Por exemplo, a academia para mim, bom, gente, para quem não sabe, né, eu tenho um histórico bem importante de transtorno alimentar, então se você me conhece pelas redes sociais, você sabe que eu não sou uma mulher com corpo padrão. Também não me considero uma mulher gorda, eu esqueci agora qual é a definição, né, que é... Eu falo aqui gorda não como um xingamento, tá, gente? É simplesmente um adjetivo, né? Uma constatação da realidade. Eu sou uma pessoa com o peso acima daquilo que é considerado padrão. Mas eu também não sou uma pessoa obesa, que a primeira coisa que você nota é, meu Deus do céu, essa pessoa é muito gorda. Mas essa é uma questão pra mim. Essa é uma questão pra mim, sempre foi. Eu tenho uma distorção de imagem corporal muito grande pros dois lados. Então, assim, se eu... fui pra academia hoje, malhei pra caramba hoje, parece que eu me olho no espelho, eu já me vejo mais magra. E se de repente eu passei da conta na alimentação, de um dia pro outro eu já acho que a minha barriga tá super estufada, eu acho que meu rosto já tá mais cheio. Então é uma questão que eu tô sempre observando, tô sempre dando atenção, tô sempre cuidando, porque é realmente um ponto de vulnerabilidade, de fragilidade pra mim. Não importa que eu não seja mais uma adolescente, aos 45 anos sim, eu sou essa pessoa que sofre por causa disso. É algo assim, né, que é uma necessidade a academia, não só por uma questão de controle de peso, por mais que eu não goste dessa expressão, controle de peso, mas é muito importante por conta da minha saúde física e mental. A saúde física, porque eu tenho uma questão na lombar, que eu preciso de um fortalecimento de core, preciso de um fortalecimento da musculatura abdominal, do assoalho pélvico, tenho me dedicado bastante para conseguir viver em paz com essa dor, que é uma dor crônica que eu tenho. E ao mesmo tempo, também é muito importante para minha saúde mental, porque qualquer pessoa que trabalha com saúde mental e ansiedade sabe da importância que a atividade física tem para manejo dos sintomas de ansiedade. Então, é inenarrável o quanto é bom, quando eu me sinto um pouco ansiosa, eu pegar a bicicleta e dar uma volta de bicicleta, dar uma suada, sentir o coração acelerar, fazer uma esteira ou dançar uma música. Por quê? Porque o corpo, ele é uma forma da gente desbloquear determinadas emoções e sentimentos e até mesmo dissolver alguns desses estados emocionais, porque a emoção é uma energia em movimento, né? A palavra emoção deriva do ex movere, que é mover para fora. Então, a emoção é algo que se move para fora. É algo que brota dentro do seu corpo e que se move para fora. Então, se você não tá dando vazão às suas emoções através do seu corpo, inclusive, as suas crises de ansiedade, elas podem se potencializar, os seus momentos de angústia podem se potencializar, a sua depressão pode se potencializar. Pelo menos na minha prática clínica, sim, é muito gritante o quanto que os meus pacientes, as minhas pacientes, sofrem uma melhora, né? Sofrem uma melhora, é engraçado, mas notam uma melhora dos sintomas, seja de ansiedade, de angústia, de depressão, depois que a atividade física passa a ser uma constante no seu dia a dia. E não é que eu não faça atividade física, porque eu moro num lugar maravilhoso, eu moro em Ilhabela, se você não sabe. Eu tenho uma esteira na varanda da minha casa e eu tenho uma bicicleta, e a maior parte de Ilhabela, desse centro, né, expandido, assim, digamos, de Ilhabela, a gente tem ciclovia. Então, é óbvio que eu tô sempre fazendo atividade física, na verdade. Pelo menos umas 3-4 vezes por semana eu faço atividade física. Mas eu tava sentindo falta de ir para a academia, porque eu tenho 45 anos, porque eu sinto que eu preciso melhorar a minha musculatura esquelética mesmo, né, de sustentação do corpo, não é nem pra projeto bunda na nuca, não, sabe, gente? É fortalecer musculatura pra não doer o joelho, pra não doer o ombro, enfim, né, gente? Aquela idade do problema de junta, junta tudo e joga fora, porque começa a dar os piripaques aqui, depois de 45 anos, de um engorda, emagrece, faz atividade física de uma forma compulsiva, inclusive, eu tive um diagnóstico de transtorno alimentar não específico, porque apesar de parecer muito com os comportamentos de purgação da bulimia, né? No caso da bulimia nervosa, a pessoa que come e vomita depois, a minha purgação sempre foram as atividades físicas. Então, a minha relação com a atividade física era uma relação muito complicada também. Porque durante muito tempo eu fiz jejum até as 2 horas da tarde e depois das 2 horas da tarde eu comia uma bacia de chuchu cozido e ia pra academia e ficava 3 horas em cima de uma bicicleta ergométrica. Então, é também um ponto vulnerável, assim, em termos de gatilhos, né? E, cara, ter ido pra academia hoje às 6 horas da manhã foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida. Porque, primeiro que você já começa o dia nessa vibe de vamos lá, galera. Então, vamos lá, calço, tênis, vamos pra academia, bora fazer esse negócio acontecer, bora fazer aquilo que eu sei que vai me fazer bem no médio e longo prazo. Fui pra academia. Segundo, gente, que a academia é muito mais vazia de manhã do que às 5 horas da tarde. E, óbvio. Só que por algum motivo desconhecido, eu fiquei muito nesse lugar, muito refletindo esse lugar. Por que que eu demorei tanto pra tomar a decisão de ir pra academia às 6 horas da manhã? Porque eu começo meu dia melhor, a academia tá mais vazia, a galera que tá na academia às 6 horas da manhã é uma galera muito mais a minha cara, ou pessoas mais velhas que estão querendo se reabilitar de alguma lesão, ou uma pessoa com mais peso, que quer emagrecer. Gente, eu me senti entre os meus na academia. E além de tudo, o professor que mudou meu treino e fez meu treino comigo hoje de manhã, teve uma percepção tão sagaz do tipo de treino que eu queria fazer, que o treino ficou mais intenso do que o treino que eu fazia antes, mais curto, e no final ele virou e falou assim: agora você finaliza com 10 minutos de aeróbico. Eu falei: que maravilha! Então eu vou pegar minha bicicleta e vou andar 10 minutos de bicicleta. Então assim, foi maravilhoso. Então eu estou gravando esse podcast esse horário da manhã, mas saiba você que eu já fiz muita coisa hoje e que não tem culpa nenhuma em estar gravando esse podcast nesse horário, até porque eu volto para algo que eu tava fazendo antes, que é gravar o podcast depois da minha terapia. Então eu chego aqui também para você com reflexões quentinhas, né? Diretamente da minha cachola para a sua. E a minha reflexão hoje é: delay. Qual é o seu nível de delay entre perceber que uma coisa não está funcionando e fazer alguma coisa para mudá-la? Por exemplo, eu percebi que esse horário das 5h15 de ir para academia não estava funcionando já faz uns 3 meses, ou mais. Ou mais, tá, gente? Porque eu não sei já quantos meses faz, mas eu vamos colocar em 3 meses para também não exagerar nem para mais nem para menos. Pô, 3 meses? 3 meses eu pagando academia e não indo? 3 meses me sentindo inadequada em relação a não estar indo para academia, sentindo que eu estava deixando a minha saúde de lado de alguma forma, não só a minha saúde física, mas a minha saúde mental também. 3 meses sem fazer aquilo que eu queria fazer, que era fortalecer a minha musculatura para sustentar melhor a minha lombar, o meu ombro, o meu joelho. 3 meses, 90 dias foi o tempo que eu demorei para ter a ideia, porque não é que eu tô há 3 meses pensando nisso. Tive essa ideia semana passada, que eu virei pro Ricardo e falei: cara, eu vou começar a ir pra academia 3 vezes por semana, às 6 horas da manhã, porque é o horário que eu tenho mais motivação, e dentro da minha rotina de trabalho e da minha rotina com as crianças, o horário das 6 horas da manhã vai fazer muito sentido. 3 meses foi o delay entre eu perceber que algo não estava funcionando e agir para transformar essa realidade para começar a funcionar. E esse delay, eu tô dando o nome de delay, mas ao longo aqui você vai entender que eu não quero dizer que eu estou atrasada com isso. Por quê? Porque eu entendi que esse delay, ele deriva de um condicionamento que eu tenho de ser muito 880 nas coisas. E aí eu volto a falar do meu diagnóstico de transtornos alimentares, em que ou eu tava fazendo jejum até as 2 horas da tarde, comendo chuchu e indo passar 3 horas em cima de uma bicicleta ergométrica na academia, ou então eu abandonava a academia por completo e desencanava de qualquer cuidado com a minha alimentação, comia 2 pacotes de M&M's por dia com pipoca, gente, porque é uma coisa muito maravilhosa. Não sei se você já comeu M&M's com pipoca. Você mistura os M&M's e aí você dá uma bocadinha, vem uma pipoquinha junto com o M&M, enfim. E períodos, né? Então, períodos em que eu tava sendo super rígida e momentos em que eu tava sendo super descompensada, digamos assim. E esse 880, ele se expressa em várias áreas da minha vida. Então, por exemplo, quando eu tô muito envolvida num projeto e aí, de repente, eu percebo que eu tô dando muito de mim e que eu preciso dar um passo pra trás e recolher um pouco as minhas forças e cuidar um pouco mais de mim porque eu tô ficando desgastada, a minha maior tendência é encanar completamente daquilo, é pegar bode, é ter preguiça. E aí, o que eu comecei a perceber é que esse delay, que eu tô chamando aqui de delay, mas que você entendeu que não tem o significado exato da palavra delay traduzida para o português, que seria um atraso, esse delay, ele foi o tempo que eu precisei para romper com um padrão de rigidez e me perguntar: o que eu posso fazer para transformar essa situação? Porque a rigidez, ela tem disso, né? Ela te pega de um extremo, ela te joga no outro. Aí, quando você tá num padrão inadequado, por exemplo, não indo na academia todas as vezes às quais eu me propunha, a tendência que a gente tem é sentir a inadequação, porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. E aí, num determinado momento, essa culpa, ela é tão forte, ela é tão presente, que a gente vai tentar compensar essa culpa. Como? Sendo mais rígida ainda, me exigindo mais ainda e me obrigando a ter uma disposição, uma motivação e uma vontade às 5h15 da tarde que eu não tenho. Eu não tenho como abrir o meu cérebro e colocar a vontade de ir para academia às 5h15 da tarde, ou abrir o meu cérebro e colocar lá uma energia extra, uma motivação, uma disposição. Gente, eu estou cansada às 5 horas da tarde. E a rigidez, ela tem muito dessa polaridade entre o tudo e o nada. Tem muito esse, ou eu faço do jeito que a minha cabeça me diz que é o ideal, ou então eu não faço nada. Então eu vou comer 2 pacotes de M&M por dia com 2 baldes de pipoca e foda-se a atividade física. E eu não sei se você vive situações como essa na sua vida, mas para refletir se você se identifica com esse cenário. O que que te impede de romper com essa rigidez? Quais são os pensamentos que te vêm na cabeça quando você pensa em adaptar? Nem 8, nem 80, nem o preto, nem o branco. Mas descobrir o que serve para você dentro de uma tonalidade de cinza. E essa reflexão, ela é muito importante, porque sem você romper com esse ideal, aquilo que a sua mente te diz que seria o ideal de você fazer, você não consegue ter espaço para encontrar uma solução criativa, que no meu caso foi escolher ir para academia segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã. Isso sempre esteve à minha disposição. Não é que não existia essa possibilidade antes e de repente ela começou a existir. Ela sempre esteve lá. Eu é que não conseguia enxergá-la pelo meu filtro do perfeccionismo e da rigidez, de ter que ser do jeito que eu tinha me comprometido a fazer. E por que que eu tô falando que eu não quero dar a cara aqui de que seja um atraso? De que, nossa, meu, olha só, demorei 3 meses pra perceber. Que burralda, né? Meu Deus do céu, como é que pode? Porque no fundo, foi um tempo de um processo interno acontecendo. Ao longo desses 3 meses, não tinha uma pontinha de um iceberg para fora do mar mostrando algo visível que mostrasse que tinha um processo de elaboração interno sendo feito. Mas a verdade é que durante esses 3 meses, esse processo ele aconteceu no invisível. Ele aconteceu todas as vezes em que eu faltei na academia e me senti mal, e eu fui me auto-acolher, e eu fui ser compassiva comigo mesma, e eu fui olhar para as minhas necessidades, para aquilo que funcionava para mim ou não. Então, não é porque você não nota uma mudança visível que um processo invisível não está acontecendo. E, aparentemente, 3 meses foi o tempo que eu precisei para abandonar essa rigidez e criar uma solução nova para um problema antigo. E eu senti muita vontade de trazer essa reflexão aqui para você, porque eu sei que a galera que me acompanha, não apenas aqui no Conversas do Despertar, mas também lá nas redes sociais, em especial no Portal Despertar, que é onde eu interajo todas as semanas com os assinantes, assim, o Portal Despertar, gente, eu ainda vou fazer aqui um podcast falando de tudo que acontece dentro do Portal Despertar, porque realmente, assim, o Portal Despertar é o meu queridinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio pra você conhecer. Mas todo mundo que me segue, todo mundo que me acompanha, meus pacientes, meus alunos, a galera das redes sociais, vocês aqui, ouvintes do meu canal de podcasts, provavelmente você também é assim. Você também é muito mental, você também é muito cabeção, você também é muito rígida, você também vai do 8 pro 80 e você também se julga quando você acha que você deveria ter percebido algo há mais tempo, ou que você poderia ter feito uma mudança significativa para você sobre alguma coisa. Você já poderia ter feito essa mudança. Para pensar que você nunca está atrasada. É o tempo do seu processo de romper com uma versão idealizada de si mesma e muito rígida e descobrir a liberdade que só o degradê entre o branco e o preto faz por você. Gente, isso ficou muito, né? Tem coisas que só o degradê faz por você. Mas é esse degradê, né? Entre o preto e o branco, na grande maioria das vezes, é onde a gente existe e onde a gente consegue existir. Então, leve em consideração essas reflexões, tenta colocar em prática aí na sua vida. Não deixa de responder aqui uma enquetezinha que eu tenho feito aqui dentro do Spotify todas as semanas e também me dizer se você ficou alguma dúvida sobre esse episódio, alguma coisa que você gostaria que eu abordasse mais. Não deixa de olhar também todos os links que estão na descrição desse episódio. E eu vejo você na semana que vem em mais um podcast aqui no Conversas do Despertar. Eu te agradeço demais a coexistência, a companhia, a paciência e espero te ver muito em breve. Um grande beijo. Tchau!